diz assim a palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, versículo número 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar a Deus em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro, acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Por quê? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Aleluia, somente até aqui. Filho de Deus, Deus deste lugar, Igreja Santa de Deus, que se reúne em teu nome aqui, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, agora, Senhor, da glória nos apresentamos diante de ti mais uma vez, Senhor, para buscar, Senhor, da glória, Pai, o teu poder, Senhor, o poder da tua palavra, Senhor. Vem sobre nós, Deus vivo e Senhor deste lugar, Pai. Vem sobre a tua igreja, falando alto aos nossos corações, edificando mais uma vez as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, e calabasubi, alabaxéia, serebicanda, lalalabalabalabaxéia, serebiclaias. Deus Todo-Poderoso, Pai, Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és a glória, Senhor, que nós necessitamos, Senhor. Então fala agora, Senhor, ao Teu povo, Senhor. Fala, Senhor, a minha vida, ao meu ouvido, Senhor. Fala o meu coração, Senhor. Fala a minha mente, Senhor da glória, Pai. Toma-me agora, labarroudecanda, lalabalabalabaxéia, serebicanda, lalalabalabaxéia. Tome-me agora no teu Espírito, Senhor, na unção do teu Espírito Santo, Senhor, para que a tua igreja seja abençoada por ti, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado, Senhor. Então eu sei que tu me ouves, Deus. Oh, aleluia, glorifico o teu nome agora, Senhor, aleluia. Que Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, uma passagem muito interessante essa e que eu gosto muito, né? Nós vemos aqui a história, né, de um diácono chamado Filipe. E a Bíblia diz que esse diácono, ele era um homem cheio do Espírito Santo, como era também, né, da mesma forma relatado pela Bíblia, o diácono Estevão. E ambos eram usados com grande poder e autoridade, pregavam a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, com grande ousadia e autoridade, e faziam grandes sinais de maravilhas no meio do povo de Deus, para que houvessem ali conversões, né? E é isso que eu sempre falo, né, irmãos? Para sermos pessoas assim muito usadas pelo Senhor, nós vamos fazer duas coisas apenas. Não balabarismos, mas precisamos simplesmente pregar a palavra verdadeira de Cristo e operar os sinais que Jesus Cristo fez na terra. Porque essas são as grandes estratégias que Jesus Cristo usou e devem ser as mesmas estratégias que nós usamos aqui. E a Bíblia diz que Filipe pregava e pregava muito a palavra do Senhor, e pregava com sabedoria e autoridade, expulsava demônios. A Bíblia diz que quando, né, os demônios ouviam a voz de Filipe, né, eles saíam gritando em alta voz, saíam das pessoas que estavam possessas, e muitas pessoas também eram curadas pelo poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa história não mudou nos dias de hoje, irmãos. Ainda existem pessoas cheias do Espírito Santo, ainda existem pessoas enfermas, ainda existem pessoas endemoninhadas que precisam ouvir uma palavra de poder, que precisam ouvir uma palavra, né, cheia da unção do Espírito Santo, que precisam, né, ver os sinais de Cristo para que haja conversão. Certa vez pessoas chegaram ao Senhor chegaram ao Senhor Jesus e falaram assim para ele: Senhor, faz um milagre aí para nós vermos, né? Jesus falou, né, que sem milagres não há conversão. Então nós, irmãos, necessitamos extravasar, né, extravasar o poder do Espírito Santo, o poder da nossa fé, o poder da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, assim como a água que cai do céu, né, faz brotar a semente, assim será a palavra de Deus que for lançada, não voltará vazia. E nós temos que estar ali atentos a isso, falando aquilo que é a verdade, falando aquilo que está descrito neste livro, esse livro maravilhoso, porque essas palavras têm poder para acalentar o coração daquele que está aflito, abatido, né, para alcançar uma vida que está sofrendo, precisando de uma nova esperança, e nós sabemos que a nossa esperança é o Senhor Jesus. Esperamos nele, né? Tudo que nós fazemos, nós esperamos nele, né? Antes de fazermos, esperamos nele, né? O presbítero Leonardo esperou 3 anos aí para receber essa grande bênção, né? A grande resposta, né, do seu esforço, da sua fidelidade, que foi testemunhada aqui, né, aqui na igreja agora há pouco. E você, não perca de vista isso, irmãos, porque os tempos mudaram, mas as histórias são as mesmas, né? Se você olhar os primórdios, desde Adão e Eva, né, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, né, ainda são as mesmas coisas, né? Ontem, né, foi pregado aqui durante o culto de louvor, né, a respeito da viração do dia, quando Deus visitava o homem para ali falar com ele, né, para ali ministrar a ele, conversar com ele, né, e esse intento não mudou. Deus fala conosco, Deus quer falar conosco, né? E Deus espera que o homem venha ao seu encontro para falar com ele e não fuja da presença dele por causa do pecado, não fuja da presença dele como Adão e Eva, né? Antes de pecarem, apareciam ali todos os dias para conversar com Deus e quando pecaram, né? Fugiram da presença do Senhor, queriam evitar o Senhor porque sabiam o que tinham feito, tinham consciência daquilo que tinham feito e tiveram vergonha, vergonha de Deus e sabiam. E sabiam, né, que haveria ali um resultado terrível, né, para aquela desobediência. Eles sabiam que o Senhor Deus era um homem fiel e que estaria ali estabelecendo juízo, como Deus estabelece juízo sobre toda a terra e estabelecerá sempre juízo sobre todas as vidas da terra, sobre as nossas vidas, né? Eles sabiam, Adão e Eva sabiam, que Deus estabeleceria juízo ali sobre a vida deles. E foi aquilo que aconteceu, né? Deus quer falar contigo, Deus quer te abençoar, Deus te deu autoridade na terra, conforme está descrito no livro ali de Gênesis, quando Deus disse, né, para o homem que ele tinha ali dado autoridade ao homem sobre todos os animais, sobre todas as plantas, né? E ali Deus disse ao homem algo muito importante que vale para os dias de hoje. Quando Deus disse assim: sujeitai a terra, sujeitai a terra. Sujeitai a terra. E talvez você não tenha tido uma atenção devida a essa passagem bíblica, quando Deus deu autoridade ao homem sobre toda a terra e ordenou que ele a sujeitasse a si. Talvez você não tenha compreendido que é por isso que Deus se usa do homem para fazer coisas acontecerem aqui na terra, porque Deus deu autoridade ao homem. E é por isso, então, que Deus chama o homem para abençoar, para curar, para libertar o cativo, para expulsar demônios, porque a palavra de Deus é irrevogável, porque a palavra de Deus jamais poderá ser contradita, nem por ele mesmo. Então ele chama o homem para curar o enfermo, porque Deus deu autoridade ao homem na terra e disse: sujeitai a terra a ti. Então é por isso que Deus chamou Filipe, Deus chamou aqui Estevão, Deus chamou os apóstolos, Deus chamou ali os discípulos, Deus chamou ali aqueles que desejam servi-lo para que possam cumprir, né, aquele papel que Deus determinou desde a criação do homem. Desde a criação do homem está determinado que deveria ser desta forma. E Deus zela por cumprir a sua palavra. Em outro trecho aqui, irmãos, Filipe fazia essa grande obra e a Bíblia diz que as pessoas viam os sinais que Deus fazia através de Filipe e muitas vidas se convertiam a Cristo. Muitas vidas ali entregavam a sua vida a Cristo por conta da palavra e por conta dos sinais que Filipe fazia, conforme está descrito aqui neste livro. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, né? Vamos buscar, irmãos, esta unção. Vamos buscar, irmãos, sermos ousados e usados por Deus, conforme diz a palavra, para que muitas vidas verdadeiramente se convertam ao Senhor e você veja a glória de Deus na sua vida. Em outro trecho, Deus mandou Filipe seguir para o deserto e ali existia um homem que andava na sua carruagem, né? Era um homem de grande autoridade, um eunuco, servo da rainha etíope, Candace, e ele estava ali lendo, ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus, e ele estava lendo ali um dos rolos das escrituras sagradas, estava lendo ali o livro de Isaías. Quem está fazendo o curso de bibliologia, né? De bibliologia que nós estamos dando, sabe que os livros sagrados, o Velho Testamento, já existiam na época de Jesus. Né? Todos os livros do Velho Testamento já existiam na época de Jesus. Jesus leu alguns trechos, né, do próprio rolo do livro de Isaías, ali na sinagoga. Né? Jesus citou diversas passagens bíblicas do Pentateuco, ou dos cinco primeiros livros da Bíblia. E ali, aquele etíope, aquele estrangeiro, estava lendo os rolos, né, o pergaminho ali, né, do livro de Isaías. E Filipe, correndo atrás dele, ouviu que ele estava lendo o livro de Isaías e perguntou a ele: você está entendendo o que você está lendo? E eu creio, irmãos, que esta é uma passagem que muitas vezes nós também deixamos desapercebidos nas nossas vidas, porque muitas pessoas estão ouvindo falar de um Deus. Muitas pessoas estão ouvindo falar de um Deus. Estão ouvindo falar de um Deus que elas não compreendem e não entendem. Elas estão ouvindo falar de um Deus que não existe. De um Deus que a sociedade inventou. De um Deus que o mundo inventou. De um Deus que não é o Deus da Bíblia. Né? E o único Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Os deuses da mitologia grega, na verdade, não existem. São farsas inventadas por homens. O verdadeiro Deus é o Deus que está descrito neste livro, é o Deus que criou o céu, criou a terra, que criou todas as coisas que nós conhecemos. O verdadeiro Deus é o Deus que está vivo, não é um Deus que está morto, é um Deus que atua nos dias de hoje, é um Deus que, segundo a palavra dele, conhece todas as estrelas do céu e as chama cada uma pelo seu nome, e não há uma sequer que recuse o seu chamado. Nós temos um Deus que está conosco todos os dias, conforme já foi dito aqui, até a consumação dos séculos. Nós temos um Deus que está vivo e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós temos um Deus que orienta o seu povo, conforme ele orientou a Filipe a ir para um lugar deserto, onde passaria um homem que estava querendo Deus, que estava buscando um Deus que ele não entendia direito, porque ele tinha ido a Jerusalém adorar a um Deus que ele não compreendia, que ele tinha ouvido falar. E Deus, se importando com essa situação, enviou um servo, enviou um homem, né, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, para constatar ali aquilo que estava acontecendo. Eu penso que essa história se repete hoje constantemente nas nossas vidas, quando nós somos levados pelo Senhor a falar do Evangelho de Cristo, a falar da verdade de Cristo, a falar da história do Senhor, a falar que Ele está vivo, que Ele opera no meio de nós e que há esperança para aquele que está fraco, há esperança para aquele que está querendo se matar, há esperança para aquele que não quer mais viver, há esperança para que haja a vitória, para que haja ali, né, o alívio necessário para que as pessoas possam prosseguir. Existe um Deus que está vivo, que cuida de nós e que fala conosco. Que fala conosco e quer falar conosco todos os dias, conforme ali, né, foi descrito no livro de Gênesis, que foi pregado ontem aqui a respeito da viração do dia, quando Deus visitava o homem. E esse intento de Deus não mudou. E Ele nos envia, Ele envia você, né, para falar, Ele envia você para ministrar, Ele envia você para curar, Ele envia você para libertar o cativo que está preso, oprimido por demônios. E quantos sinais desses nós temos visto, irmãos, de forma inequívoca, porque as pessoas hoje, elas acreditam, né, em toda sorte de histórias, em folclore, né, em historinhas inventadas, mas não acreditam naquilo que vem. Eu não acredito em pessoas endemoniadas sendo libertas instantaneamente pelo poder de Jesus, simplesmente pelo nome de Jesus. Não acreditam em enfermos sendo curados instantaneamente na igreja e trazendo provas da sua cura, de que estavam enfermas e foram curadas. E as pessoas estão vendo esses sinais. Mas cada vez mais as mentes estão cauterizadas pelas influências, né, deste século, que desprezam completamente este livro para viverem uma história que nem sabem quem escreveu. Você pergunta, se você perguntar para as pessoas aí na rua se acredita em Deus, elas vão falar: acredito em Deus. E qual o Deus que você acredita? Ah, eu acredito no Deus da Bíblia. Você pode até... né? É o Deus da Bíblia que você acredita? É o Deus da Bíblia que eu acredito. Né? Mas como é que você conhece Deus se você não lê a Bíblia? Como é que você pode criticar este livro, quem critica este livro, num livro que não leem? Não leem o livro e criticam? Sendo que, né, uma lógica natural de um crítico literário é ler primeiro para depois criticar. E as pessoas estão desprezando sem terem lido, estão desacreditando sem conhecerem, estão desprezando sem ao menos terem ali tentado entender. Sem ao menos estarem ali tentando compreender este livro maravilhoso que conta a história de Deus. Quantas vezes eu já falei isso, as pessoas, principalmente no meu trabalho, as pessoas sabiam que eu era pastor. E as pessoas vinham e perguntavam: mas você acredita na Bíblia? Acredito, lógico que acredito na Bíblia. Por que você acredita na Bíblia? Porque eu vivo dentro da Bíblia, eu vivo a Bíblia e eu vejo aquilo que está descrito na Bíblia acontecendo. Né? E a pessoa falou assim: ah, eu não acho que é bem assim. Normalmente era assim: não acho que é bem assim. Afinal, a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu só falo assim: você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Para você poder dizer algo diferente disso que você está dizendo? A pessoa: não. 100% das vezes era: não. E aí eu falava: né, mas por que é que você não lê a Bíblia? Não tinha resposta. Acreditavam no Deus da Bíblia, questionavam o Deus da Bíblia, acreditavam e questionavam o Deus da Bíblia, questionavam a Bíblia, sem ao menos terem conhecimento daquilo que estava escrito neste livro, para poderem ali dizer: olha, esta passagem bíblica aqui, né? O que será que significa? Como aquele eunuco. Aquele eunuco estava precisando de uma resposta. Né? Ele buscava uma resposta que ele não sabia qual era, porque ele foi buscar Deus em Jerusalém, depois saiu de Jerusalém, estava no meio do caminho lendo um livro que ele não entendia. E eu percebo por este texto bíblico que aquele homem estava ali querendo, tinha sede de entendimento, mas não tinha quem falasse a ele. E Deus mandou um servo que perguntou: você entende o que você lê? E ele falou assim: eu não entendo o que eu estou lendo, porque não tem quem me explique. Será que você poderia explicar para alguém aquilo que é a palavra do Senhor? Será que você poderia explicar para alguém um texto bíblico que a pessoa não compreende? Nós temos esse dever de conhecer para pregar, de conhecer para falar, de conhecer para defender, de conhecer, né, para que vidas saiam da escuridão, para que vidas conheçam o verdadeiro Deus. O Deus da Bíblia não é o meu Deus. É óbvio que Ele é o meu Deus, porque eu entreguei a minha vida a Ele. Porque eu entreguei a minha vida a Ele, por isso que Ele é o meu Deus. Mas não é o Deus que eu inventei, é o Deus da Bíblia. Eu entreguei a minha vida para o Deus da Bíblia. Ele dirige a minha vida, Ele conduz a minha vida, assim como Ele conduz esta igreja. O Deus vivo, o Deus da Bíblia. E cada vez que eu leio este livro, muito mais eu me aprofundo na fé, na perseverança e na crença efetiva de que Ele está ao meu lado todos os dias. Né? E a própria palavra de Deus diz, né, que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor, porque quando nós conhecemos as coisas de forma superficial, a nossa fé é superficial. Quando nós nos aprofundamos no conhecimento, há revelações de Deus. Há revelações do Senhor a nós, para que nós possamos compreender. E aquele eunuco ouviu a explicação de Filipe, de um texto que falava a respeito de Jesus, e você sabe que o profeta Isaías é o chamado profeta messiânico, é o profeta que profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, e é o profeta que falou mais a respeito de Cristo, e parecia que Isaías estava vendo um filme e relatava uma história que parece os evangelhos, de tão fiel que era a revelação que Isaías recebeu 700 anos antes de Jesus nascer, e o próprio Senhor Jesus leu o livro de Isaías, o capítulo 61, que não existia, né? Nos papiros não existiam capítulos, mas na nossa Bíblia é o capítulo 61, ele leu lá e ele disse, né? O Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Depois ele falou assim, essa palavra se cumpriu hoje, quando ele falou ali na sinagoga e queriam apedrejá-lo, porque não aceitavam ali que Jesus era aquele homem tão profetizado no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, profetizado como se fosse uma foto, um filme que ele já estava vendo. Você lê o livro de Isaías e você vê a história de Cristo clara e abundante ali, profetizada por Deus, né, que se cumpriu no nascimento e na vida de Cristo nesse mundo, né? E esta palavra entrou no coração daquele homem. E ele perguntou ali para Filipe, o eunuco perguntou para Filipe, Filipe, que me impede que eu seja batizado? Se eu perguntar para o Filipe aqui, será que ele vai saber responder? Tem que ler lá, né? Que me impede de eu ser batizado agora? E Filipe disse assim, o que te impede é isso. É lícito você se batizar se você crer de todo o coração. E ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Esta, irmãos, esta confissão, a Bíblia diz que todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador tem que ter esta crença no coração, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele veio ao mundo para nos salvar. Esta é a fé necessária nas nossas vidas para que nós possamos verdadeiramente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Para que nós possamos ratificar no nosso mundo e no mundo espiritual que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Olha quão sérias são as coisas de Deus. Olha quão atentos nós, como servos de Deus, temos que estar. Porque uma vida pode estar passando perto ou longe de nós, e Deus está querendo alcançar aquela vida e vai enviar. Deus vai enviar. Vai enviar um servo, vai enviar uma serva, para que determinadas vidas sejam alcançadas por ele, porque ele conhece o coração e a mente do homem. E todo aquele que tem sede dele, ele dá de beber. E você vai ser usado por Deus para dar de beber a muitas vidas. Porque Deus deu autoridade ao homem neste mundo e vai usar do homem neste mundo para abençoar as vidas que estão aqui neste mundo. Você esteja atento. Pregue a palavra. Ore pelos enfermos. Discirna. Discirna o mundo espiritual, porque hoje a maldade está aumentando a cada dia neste mundo e as pessoas estão relacionando toda a maldade que as pessoas praticam a esse mundo, à criação, à forma como a pessoa viveu, estão relacionando toda a maldade que as pessoas estão praticando, a falta de amor, a traumas psicológicos, estão relacionando toda a sorte de situações difíceis que as pessoas estão vivendo a um contexto social, a um contexto da sociedade, quando, na verdade, a razão de todos os males deste mundo é a falta de Deus no coração do homem, é a falta de Deus na vida do homem. E se você já chegar a determinada pessoa que está ali fazendo determinada maldade, com certeza essa pessoa está influenciada por demônios. E as pessoas estão ignorando isso. As pessoas estão ignorando que o mundo espiritual existe. As pessoas estão ignorando que este mundo ainda existe. De pessoas que precisam ser libertas. De pessoas que agem sob a influência do diabo, de Satanás. Neste mundo, as pessoas estão ignorando, elas estão sendo levadas a acreditar, simplesmente nas questões psicológicas que existem, mas não são a causa, com certeza não são a causa da imensa maioria dos males que as pessoas praticam neste mundo. Você acredita que uma pessoa, que mate a outra, ela não está agindo sob influência das trevas? Uma pessoa que estupra a outra não está usando, não está sendo usada por uma força terrível das trevas? Uma pessoa que bate, que oprime, que tortura, não está sendo usada por uma força oculta das trevas? Você acha que isso é coisa da mente do homem? Eu vou dizer para você que não é. Eu vou dizer para você que essas pessoas estão envolvidas seriamente e na maioria das vezes possessa por demônios. Possessa por demônios. Porque estão ignorando a Deus, estão se afastando de Deus, estão abrindo a sua vida para que Satanás entre e faça aquilo que ele bem entende. E ele não vai se mostrar como um ser horrendo que ele é. Ele vai se mostrar como se fosse uma pessoa maravilhosa. Né? Uma pessoa maravilhosa. Não costumo citar nomes não, mas se nós olharmos aquela história daquele homem, João de Deus, você vai ver um homem que parecia ser um homem com extrema bondade. Na verdade, era um homem que praticava coisas terríveis. Roubava, enganava, subjugava as mulheres que estavam sofrendo ali para benefícios sexuais, oprimia essas pessoas, ameaçando-as que a doença iria voltar se não fizesse determinadas coisas. E outras coisas mais, irmãos, que não se divulga. Mas de Deus esse homem não tem nada. De Deus esse homem passa longe. Porque Deus jamais aceitaria atitudes como deste homem. Deus jamais aceitaria atitudes como aquele homem praticou. Mas a grande cilada armada era de um homem bondoso e que ajudava as pessoas. Não era de um homem que praticava isso e a escolha das pessoas era ir lá independentemente disso. Mas a história deste homem é muito parecida àquilo que acontece com as vidas que estão perdidas por aí, enganadas pelo diabo. Fazendo coisas que elas acham que são normais e na verdade são coisas abomináveis ao Senhor. Que você esteja atento a este mundo espiritual. Que você seja usado por Deus para levar vidas a Cristo, conforme pessoas foram usadas para trazerem o irmão Márcio a Cristo, e hoje ele vai se batizar aqui. Pessoas foram usadas para falar do amor do Senhor, para falar da verdade do Senhor. E Deus traduziu todas as palavras no coração dele. Deus fez compreender todas as coisas que estavam ali sendo ministradas a ele, para que houvesse ali a vontade de entregar a sua vida ao Senhor. Essa é a história linda que Jesus escreveu sobre as nossas vidas. A minha vida tem a mesma história do Márcio. Eu acredito que a sua vida tenha também a mesma história do Márcio. Alguém um dia chegou e falou de um Deus que está vivo. E nós olhamos, arregalamos os olhos e acreditamos nesse Deus que está vivo. Entregamos a nossa vida ao Senhor e depois foi lícito que nós nos batizássemos, né? Foi lícito que nós estivéssemos publicando no mundo natural e no mundo espiritual a nossa decisão em seguir a Cristo. Jesus falou: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Eu olho para essa passagem bíblica e me lembro que o próprio Jesus, o Filho de Deus, que andou na terra, se encontrou com João Batista no Rio Jordão e determinou que João Batista o batizasse. Ele determinou, João Batista não queria batizar Jesus porque se achava indigno. E Jesus determinou dizendo: faça para que se cumpram as escrituras. E João Batista batizou Jesus. Eu creio que a grande motivação do nosso batismo não deveria ser simplesmente ler essa palavra. Não precisaríamos nem, ver Jesus falando: aquele que crer e for batizado será salvo. Era só simplesmente ver o exemplo de Cristo, ele, o Filho de Deus, o Senhor, que tem autoridade nos céus e na terra, fez para dar exemplos a nós. Exemplo a nós. Essa deveria já, por si só, ser a grande motivação de nós nos batizarmos. João Batista, que chama Batista, porque batizava, não existia uma cidade que chamava Batista, nem o pai dele chamava Batista. João Batista, porque batizava e ele proclamava a palavra de João Batista para o batismo, era para motivar o batismo, e ele ficava ali no Rio Jordão e ele anunciava e falava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a grande pregação de João Batista, e o povo vinha e se batizava. E aí João Batista viu que as pessoas estavam se batizando porque tinham medo de não se batizar. Por causa da ousadia da palavra de João Batista, E ele repreendeu esses discípulos, essas pessoas que faziam isso. E ele disse: raças de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzam frutos dignos do seu arrependimento. João Batista não estava interessado em batizar muitas pessoas. João Batista estava interessado em batizar pessoas que se arrependessem. E ele olhava que as pessoas estavam se batizando, mas os frutos dela não eram frutos de arrependimento, não eram frutos, né, gerados pelo arrependimento, ou seja, se batizavam e continuavam iguais. E ele falou: vocês são cobras, vocês são raças de cobras tentando fugir da ira de Deus. Produzam frutos dignos de arrependimento. E essa é a chave para o batismo. Se arrepender de atitudes que praticávamos no passado, para vivermos uma nova vida com Cristo. Essa é a chave. Chave. Né? Eu já vi igrejas que vão ter o batismo assim. E aí fala: quem quer se batizar? Obviamente, não numa igreja do tamanho dessa, mas igrejas enormes. Quem quer se batizar? E aí um levanta a mão lá, outro levanta a mão ali, outro lá. Porque tem aquela musiquinha bonita no fundo e pá, pá, pá. E aí as pessoas vão e se batizam. Eu tenho um exemplo em família, meu irmão. Estava numa igreja um dia, chamaram ele para se batizar, ele foi e se batizou. E continuou igual. Não é assim que funciona, irmãos. Tem que haver uma grande decisão. Tem que haver uma grande decisão de seguir a Cristo, para que possa ali haver o batismo nas águas. E essa decisão, eu creio que foi tomada pelo irmão Márcio que está ali. Vem cá, irmão Márcio. É. Vem cá a esposa dele também, vem cá, uma Dulcineia, né? Dulcineia. Isso, vem cá, os dois.